após uma das maiores catástrofes ambientais da história do Brasil, que abateu o estado do Rio Grande do Sul, nós precisamos conversar sobre adaptação, sobre como podemos construir políticas públicas que preparem o Brasil para enfrentar essa nova realidade. Para isso, nós estamos recebendo hoje, aqui no Livres Entrevista, a conselheira acadêmica do Livres, Nathalie Antestel. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Nathalie, em primeiro lugar, muito obrigado pelo separar um tempinho para conversar com a gente. Seja bem-vinda ao Livres Entrevista.
Obrigada, puxa, que bom. Obrigada por me receberem aqui na Casa Livres.
É sempre um prazer. Sinta-se em casa.
Estou.
Nathalie, não tem como começar de outra forma. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Será cada vez mais frequente no Brasil? O que é que a gente precisa ter em mente quando olha as notícias sobre a tragédia gaúcha?
Bom, primeiro, eu gostaria que isso não se repetisse, né? Eu gostaria de poder dizer para todos nós, inclusive para mim mesma, puxa, não, foi algo de grande magnitude, um impacto realmente absurdo, né? Em vidas humanas, animais, infraestrutura, tudo, né? Uma completa disrupção negativa. Mas... não, a gente sabe que a tendência, que inclusive já era conhecida, era justamente da gente ter mais instabilidades dessa natureza, né? Que vão se manifestar como? Com eventos extremos mais frequentes, mais intensos, e que podem demorar mais tempo para passar, né? Porque a instabilidade climática, na verdade, eu entendo que ela provoca isso, fica muito tempo chovendo em cima do mesmo lugar, né? Tipo, uma frente fria embaixo, uma onda quente em cima ali do Rio Grande do Sul, meio que prendeu a chuva, né? Para usar um linguajar aqui muito coloquial. E, enfim, e obviamente ninguém gostaria que isso acontecesse, que isso perdurasse e perdurou. A questão agora é que a gente tem algumas opções pela frente quando a gente olha esse futuro mais próximo, né? Um é sabendo desse risco a gente se preparar, e eu acho que isso é inevitável, todos nós temos, né, que nos preparar para saber o que fazer, saber o que falar, enfim, seguir adiante. Uma outra questão é, obviamente, tentar intervir nas causas, e aí eu acho que a gente pode conversar mais sobre isso. As causas estão principalmente associadas aí a mudança do clima, mas tem esse terceiro ponto, que é, de fato, a gente entender que algumas outras coisas extrapolam esse problema, né? E aí são políticas públicas de outras áreas que vão ter que se adaptar. Uhum. Enfim, tem uma conjunção de coisas.
Eu queria pedir para a gente aprofundar um pouco nessa questão das causas, porque muita gente olha para situações como essa e, claro, quanto mais distante do problema a pessoa tiver, mais fácil é entrar nessa generalização e diz, mas o Brasil sempre teve problema de enchente. O que é que tem de novo? Então, o que é que diferencia esse fenômeno que a gente está lidando agora da tragédia que sempre ocorreu com deslizamento de barreira, com enchentes, enfim, os problemas que sempre existiram no Brasil relacionados a fenômenos ambientais?
Tem duas partes na tua pergunta. Acho que a primeira é que sim, o Brasil sempre foi um país com muito problema de enchente, deslizamentos e outras questões associadas, né? E mesmo assim, a gente parece que nunca aprendeu a se preparar, a resolver, a fazer a coisa direito. Eu mesma nasci numa cidade no interior do Santa Catarina, Paraná, que ficou embaixo d'água por semanas em 1983. Foi uma situação muito difícil, tal qual essa que a gente está vendo. E se demorou uma geração para superar aquele problema. Foi só nos anos 2014 que eles fizeram parques lineares, que eles conseguiram passar. E muitos dos lugares que sofreram historicamente com isso continuam sofrendo. A gente tem dados aí que mostram, por exemplo, tem um município em Minas Gerais que de 2002 para cá declarou estado de calamidade 13 vezes.
Nossa.
Né? Então, acho que tem essa dimensão inicial do, isso sempre aconteceu. Sim, e a gente fez o quê? Né? Então tem esse ponto. A gente continua meio cantando na cabeça aquela música do Jorge Benjor, mora no país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, e que não se adapta, né? Teima em não se adaptar. Então acho que a primeira dimensão é essa. Se a gente sempre teve esse problema e a gente continua achando normal ter esse problema, né? Esse tipo de situação, obviamente não. Então já começamos com uma coisa errada. A diferença, que eu acho que é a outra parte da tua pergunta, é justamente o que que faz a gente saber, não é crer, é saber mesmo, que isso deve se agravar, que a gente deve ter mais aí situações. E aí é o efeito da chamada mudança do clima nessa instabilidade global, né? E tentando simplificar a história, a gente tem os tempos de recorrência dessas coisas. Então a gente fala, uma enchente nessa magnitude a gente espera a cada 100 anos ou a cada 500 anos, quer dizer, pode acontecer, mas é, né, uma probabilidade assim, muito baixa e, enfim, uma frequência baixa, portanto. Esses tempos é que estão se encurtando. Então vou pegar um outro tipo de problema que a gente tem também no Brasil, que são as grandes secas. Né? Então a gente tem secas de uma a cada 100 anos na Amazônia, no Amazonas, por exemplo, esperadas. Só que de 2005 para cá, a gente teve uma dessas em 2005, outra em 2010, outra em 2016 e uma ano passado. Foram, e acho que teve ainda mais uma, mas enfim, foram 4 ou 5 grandes secas em 20 anos, não em 100. Né? É esse tipo de encurtamento que a gente está vivendo, e o Rio Grande do Sul também teve, sim, enfim, nos últimos anos, né, 2014, o ano passado com a questão do ciclone. Então, o que nos dá muita evidência de que, opa, esse negócio de mudança do clima é para valer e não vai demorar, já está aqui, é exatamente isso, né? Acho que essa é a grande diferença e a grande dificuldade, porque a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe quando nem onde. Sim. E isso é que torna, assim, o risco disso se materializar é o que, enfim, a gente não sabe, o mercado financeiro não sabe, enfim, o poder público não sabe também.
E a dinâmica da política fica com muita dificuldade de responder a isso, né? Porque do ponto de vista do gestor público, por que ele vai alocar recursos e tomar decisões que impactam as suas possibilidades imediatas por algo que é incerto, né? Que ele não sabe se efetivamente vai ocorrer ali durante a gestão dele, se é um problema para o próximo. Então a gente fica numa sinuca de bico do ponto de vista de incentivos na gestão pública, né? Porque parece que fica um empurrando o problema para o outro, e a gente está vendo muito isso nesse problema no Rio Grande do Sul agora, né?
Os economistas chamam de erro tipo 1 ou erro tipo 2, né? O tipo 1 é você investe muito para se proteger agora e o problema não se materializa. E aí podem acusá-lo, se você for um gestor público, ou podem te acusar mesmo na iniciativa privada de, puxa, você gastou demais, mano, você... Enfim, né? Podíamos ter usado esse recurso para outra coisa. Por outro lado, se você não faz nada, empurra com a barriga, a gente está vendo as consequências desse empurrar com a barriga agora, em todas as dimensões, municipal, estadual, federal, né? Então tem esse dilema, é um problema de fato econômico que está colocado, mas cada vez mais também a gente está vendo que só incorrer no erro 2, enfim, vai trazer outros danos. Um dado que eu vi ontem, isso é um estudo que está publicado no Valor Econômico, que mostra que só o que o governo federal terá de alocar agora para, enfim, para a resposta no Rio Grande do Sul equivale a todas as receitas advindas de royalties e participação especial do petróleo nesse ano.
Caramba.
Então, assim, é um saco sem fundo, porque, de novo, a gente não sabe quando vai se materializar, onde, qual vai ser a força, né? Então, tem que achar, vai ter que fazer uma conta aí, né? E tem exemplos mundo afora. Vale dizer que muitos países vivem há muito, muito tempo com riscos dessa natureza, né? E o Japão é mas você tem países aqui nas Américas, Cuba, por exemplo, a Colômbia teve que avançar bastante nisso mais recentemente para poder, enfim, para poder lidar com essa situação. Não é nada fácil, Mas enfim, está colocado.
E como você acha que a gente deve falar sobre responsabilidade num contexto como esse? Porque, por um lado, tem o risco de virar uma guerra de torcida organizada, de as pessoas que gostam mais de um grupo político vão apontar o dedo para o outro. E, por outro lado, se a gente trata tudo simplesmente como um problema sistêmico e ninguém é responsável, ninguém também resolve o problema, nem assume a responsabilidade, de fato, de puxar para si a liderança da solução. Na tua visão, qual é a forma adequada da gente conversar sobre responsabilidades no caso de uma tragédia como essa?
Essa é a pergunta de não sei quantos milhões, talvez bilhões nessa altura. A forma como eu enxergo é a seguinte: eu acho que a gente precisa alocar melhor as responsabilidades, né? Quer dizer, algumas até já estavam alocadas, obviamente é sim responsabilidade do poder público municipal garantir que uma cidade como Porto Alegre, que está na beira do, né, de um rio, barra lago, barra corpo de água,
o Guaíba,
o Guaíba, que eles tenham lá uma infraestrutura funcional, né? Só existe, inclusive, uma agência pública para cuidar disso por uma razão. Então, tem algumas responsabilidades muito objetivamente definidas e que têm que ser cobradas. Eu acredito que vão ser responsabilizadas, inclusive judicialmente, né? Mas tem outras bolas ali que estão um pouco divididas ou, enfim, sobrepostas. A gente não sabe muito bem, né, quem que tem que fazer o quê. Eu acho que esse é o momento para essa definição de responsabilidades acontecer. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento de um país que está tão polarizado, né, que está tão dividido politicamente, porque a narrativa de apontar de dedos, para mim, soa muito conveniente. É o ruído conveniente. A gente fica jogando, né, vendo um jogando a bola para o outro, joga a batata quente para o outro, e, no final, ninguém é responsabilizado. Vira um conchavo do tipo, eu não quero que sobe para mim, então, não, né? Então, acho que tem que ter um cuidado grande aqui. Eu não sei, mano, se a gente vai ver nessa situação um acerto de contas. Eu acho que a gente tem que, então, se preparar nessas conversas, voltando à sua pergunta original, se preparar para como fazer, né, e quando fazer isso. Vai ser na justiça, muito provavelmente, né? E aí vão ter outras dimensões que eu realmente me preocupo, por exemplo, com essa coisa das pessoas terem que mudar de cidade, sair de onde elas estão, né? Que em muitos casos será necessário. Eu acho que deixa uma ferida muito grande. Quem é que vai se responsabilizar por isso? Será que a gente vai conseguir um nível de coordenação, né? Então, enfim, no limite, o que eu quero dizer é que a gente, passar dessa dor, né, o passado pior da dor, principalmente de quem está afetado, a gente caminhar para uma espécie de acerto de contas mais responsável, prudente e, quem sabe, colaborativo, que seria o ideal. Enfim.
Essa é a parte mais difícil nesses tempos polarizados, né? Agora, um ponto muito interessante que você trouxe é que existem pontos em que a responsabilidade hoje não está muito clara. Que tipo de reforma a gente precisa fazer sobre atribuições de responsabilidade entre os níveis federativos para que isso fique mais claro? Qual é a bola dividida hoje?
Vou dar dois exemplos, tá? De uma lista que pode crescer, mas um deles é que a gente chama legislação ambiental, que é um pacto da nossa sociedade, né? Tô falando do Código Florestal, da Lei da Mata Atlântica, que também pesa, né, nesse caso em específico, a própria Constituição, enfim. E volta e meia, a gente vê assembleias estaduais, não é, enfim, privilégio do Rio Grande do Sul, a gente viu, na verdade, em Santa Catarina, a gente viu em outros estados, tentando dar uma mexidinha. Né? E a mexidinha, em geral, é essas áreas de preservação permanente, ou seja, essas áreas no entorno dos rios, dá para tirar aí, deixa eu urbanizar, deixa eu colocar uma plantação, deixa eu...
Pô, deixa eu fazer uma hidrelétrica.
Deixa eu fazer uma hidrelétrica, né? Uma grande hidrelétrica. enfim, vocês sabem do que a gente está falando. Essa história é complicada, porque... É isso, o local, não é nem o estadual, precisa dessa proteção em questões como essa. Não vai ter. E aí eu tenho um dado muito interessante, que é o seguinte. quando você tem vegetação na margem de rio, ela diminui a velocidade de, enfim, chuvas como essa em 5 vezes. Ou seja, ela torna... Ela vai ajudando a drenagem de um evento extremo como esse a acontecer de uma maneira mais natural, mais
orgânica. A terra absorve a água.
Ela vai, e ela diminui a velocidade. Então, ela é literalmente uma estrutura de proteção, né?
Tipo uma esponja, né?
Uma esponja e uma barreira, né? Você vai ali fazendo a água se deslocar mais para cá, então não vai tudo de uma vez. É uma barreira física mesmo. Quando a gente vê essas legislações estaduais que vão lá e delas modificam e daí abrem, aí você pode botar qualquer coisa, açude, hidrelétrico, o que você quiser, entre aspas, o que eles conseguem definir, eu acho que a gente gera um problema ali jurídico de, enfim, você vai criando competências diferentes, né? E aí, quando rola um acidente desse, de quem é culpa? É do municipal que não peitou, é do estadual que modificou a legislação, é do federal que não... Né, enfim, do judiciário, embola todo esse jogo. Né? Mesma coisa para a infraestrutura também. Tem um monte de programa público de diferentes esferas que está acontecendo e que não leva minimamente em consideração a questão do risco climático. Quem que deveria dizer que tem que levar? É o federal, o estadual? Em tese, qualquer um deles pode, desde já ou desde ontem, né, fazer esse tipo de coisa. Mas não faz. Então, eu acho que a gente está nesse jogo meio de empurra, de que quando é conveniente tirar a proteção, tira, e aí, opa, não vi. E, ao mesmo tempo, quando tem que colocar algumas coisas, algumas regras do jogo que vão ser importantes, isso não acontece. Você e outros devem estar pensando, meu Deus, mas esse é o Livres ou é um grupo de pró-regulação? E aí eu quero fazer uma defesa. Eu acho que por mais liberal, né, ou por liberal por inteiro que sejamos, possamos ser, a gente tem que pensar que quando a gente fala de questões relacionadas à natureza, tem coisas que os privados não vão conseguir resolver. A gente precisa de alguns bens públicos, a gente precisa de algumas proteções. Né? O que não quer dizer que tem que regular tudo, que tem que burocratizar, vocês sabem muito bem disso. Mas a gente tem que prover, tem que fazer algumas pactuações. E eu acho que pactuações como essa, associadas, por exemplo, a como é que eu protejo meus corpos d'água e, principalmente, como é que a infraestrutura, né, ela deve ser melhor investida nesses tempos, eu acho que são bolas aí que a gente precisa ter debates para enfrentar.
E nesse contexto, enfim, em que nós temos a tragédia gaúcha tão viva no noticiário, fica muito fácil de entender por que um liberal precisa se preocupar com isso, né? Porque o preço de não se preocupar com isso é a devastação das propriedades e das vidas e das liberdades de todas as pessoas, né? Então, tem um custo público associado a isso. O Eduardo Gianetti tem uma fala sobre a necessidade de preocupação ambiental no liberalismo que eu acho muito interessante, que ele diz que, na prática, é uma espécie de transação entre o presente e o futuro. Então, a gente precisa fazer algumas escolhas no presente para que o nosso espaço de liberdade, portanto, o rol de escolhas disponíveis no futuro, não seja drasticamente diminuído. Então, tem uma relação entre como que a gente coordena o espaço de liberdade do hoje e do futuro, né? Então, às vezes, uma pequena restrição a liberdade no presente é importante para que não gere um imenso dano à propriedade e uma restrição de liberdade no futuro, como eu acho que essa tragédia no Rio Grande do Sul deixa muito claro. Né?
Eu nem sei se se trata exatamente de restrição à liberdade. Eu acho que, na verdade, pegando alguns exemplos que eu ouvi essa semana, tenho conversado muito, né, com gaúchos e residentes do Rio Grande do Sul, e uma história que me chamou a atenção é de um polo industrial cujas fábricas ali não foram atingidas pela água. E aí eu falei que, bom, quais foram as medidas? Eles já tinham um bom trabalho de adaptação, de reuso e tal. Mas aí eles falaram, por outro lado, a gente não pôde fazer troca de turno, a gente não pôde, os caminhões não entraram, não saíram, por razões óbvias. E não tem consumidor para os produtos no momento, né? E aí, eu acho que esse é um clássico exemplo de que quando a gente fala da adaptação, que não sei se todo mundo tem claro esse conceito, adaptação climática, né, que é você ou moderar dano ou você até aproveitar oportunidades dessa nova realidade climática, é um negócio coletivo, né? Não estou falando em público, é coletivo. Uhum. Então, a fábrica, o polo pode se elevar e pode se proteger, mas não vai evitar a inundação de acontecer. Né, não vai evitar os efeitos aí danosos da enchente. Você precisa ter um nível de coordenação coletiva para, enfim, para proteger todo mundo, ou proteger a maior parte de pessoas. E aí tem a ver com isso. Você vai fazer algo dessa natureza hoje, baseando-se nas projeções que você tem do futuro, pensando que você está se protegendo e protegendo quem vem aí. Né? De novo, não é fácil, não é um assunto fácil. Porque para fazer isso, você tem que reconhecer em primeiro lugar que existe o risco, né? E é por isso que eu acho que o pessoal fica um pouco... dá um passo atrás.
Porque você tem que abrir mão de alguns projetos imediatos que você estava planejando, né? Entrando nessa seara, você falou sobre o fato de que o início, né, o pontapé do processo de adaptação pode ocorrer em diversas esferas federativas. Você participou de um imenso esforço no governo federal, no âmbito da Secretaria de Assuntos Estratégicos, durante o governo Dilma. Um esforço que acabou sendo interrompido através do chamado Projeto Brasil 2040. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência.
Olha, foi super interessante porque em pleno governo, né, enfim, desenvolvimentista, houve um ser brilhante que tinha feito todo um trabalho fora do país, enfim, de reconhecimento internacional sobre a economia da adaptação climática. Esse cara chama Sérgio Margulis, ele passou anos do Banco Mundial, promoveu essa adaptação em muitos países, se aposentou, voltou para o Brasil e falou, pô, eu quero que isso aconteça aqui, porque a gente está no mesmo planeta, né? Estamos com as mesmas condições. Então, Sérgio acaba, por circunstâncias variadas, sendo chamado para integrar essa secretaria como secretário de desenvolvimento sustentável, depois me chama outras pessoas, monta um time muito bom e fala, vamos fazer o seguinte, eu vou repetir a metodologia que nós fizemos em outro país, a gente vai pedir cenários, projeções regionalizadas para os nossos melhores cientistas, vamos ver os impactos disso, né? O que esses choques aí significam para a água, para a agricultura, para a infraestrutura, enfim, 7 setores críticos da economia. E aí vamos falar o que a gente tem que fazer, vamos discutir mais do que falar, né? Vamos discutir com decisores públicos, com o setor privado e, enfim, com a ciência. Então, foi um processo de quase 2 anos, que foi muito potente, porque uma coisa é você fazer isso numa pasta setorial, outra é você estar... né, num órgão que nem era super relevante, mas ele estava no centro do poder. Então, a gente... uma convocatória incrível, era assim, vem aqui para qualquer, né, o Ministério fulano, vem aqui, eles vinham. A gente conseguia fazer esse caldo. Então, um processo bacana que, quando ele estava entrando, né, a gente tinha feito a fase de cenários, a análise de impactos, a gente ia justamente começar a fazer esse trabalho de falar das medidas que poderiam ser econômicas, regulatórias e assim por diante, houve essa interrupção.
E foi em que ano a gente está falando?
2015, mais ou menos março de 2015. Foi algo não explicado, né? E um tanto traumático, porque um pouco da noite para o dia, com uma troca de ministros, que sucedeu uma troca de ministros, mas que não pareceu muito aquele caso, já trocou ministro, então agora muda toda a pasta, ainda era o mesmo governo e tal. O que aconteceu é que, bom, todos os coordenadores foram retirados e os próprios pesquisadores foram proibidos de falar dos estudos, então começou uma mecânica muito estranha de abafar, não só interromper, quanto abafar, né, o processo. E acabou que isso, de fato, ficou interrompido. O que foi produzido, mano... foi espalhado, né? Foi espalhado por N razões, pela academia, nos setores. Então tinha algo muito crítico do que a gente estava estudando ali, que era a questão das hidrelétricas, né? Lembrem-se que naquela altura o Brasil tinha um governo e um lobby muito poderoso das barragens. Eu acho que hoje eles já não têm essa mesma entrada. Então, essa era uma questão que ficava muito exposta, porque a gente via que no norte do país, com cenários de ressecamento, né, havia um corte realmente muito significativo das vazões. Então, estações hidrometeorológicas como Belo Monte, Tucuruí, entre outras na Amazônia, elas teriam reduções super expressivas já em 2040. Essa era a projeção. Então, eram assuntos difíceis e que, à medida que houve esse abafa, né, elas ficaram um pouco difusas por aí. Então, houve essa interrupção. A imprensa fez uma ampla cobertura à época. Isso está muito bem registrado. Enfim, um trabalho fantástico jornalístico feito. Enfim, perdemos uma boa oportunidade de fazer um avanço estratégico nessa seara. Mas eu acho que agora está na hora da gente, né, olhar para o futuro, aliás, olhar para o presente e fazer a lição de casa, fazer o que tem que ser feito.
E o que significa isso? O que significa olhar para o presente e fazer a lição de casa para evitar possíveis danos maiores no futuro hoje?
Olha, eu não consigo não pensar em três coisas. Uma que é infraestrutura, estou sendo meio chata, mas assim, infraestrutura. Porque, gostemos ou não, existe um negócio chamado Programa de Aceleração do Crescimento, que pretende mobilizar R$1,7 trilhão até 2026. Tem público e tem privado aqui, né? Essa grana está indo para obras, ou irá para obras que serão feitas para um clima que não existe mais. Então, a hora é agora, né? Porque essas obras vão durar 100 anos, algumas, outras 20, 30, quer dizer, e o clima só vai esquentando. Então, assim, elas não vão durar, essa é a realidade. Eu acho que essa intervenção na questão da infraestrutura, e eu olho para o PAC, porque para mim ele é um ponto ali muito específico, é crítico.
Estamos jogando dinheiro no lixo com o PAC.
Vamos. Mas você pode adaptar, essa é a parte boa, né? Você pode fazer. E aí eu acho que tem um lado legal dos privados, que são, né, os concessionários, os investidores, os operadores, enfim, dessa infraestrutura, que muitos ainda não viraram a chave, ainda acham que podem se basear nos dados passados para fazer esse planejamento. E a gente já tem aí um certo tempo, né, e muito dado que pode ser usado para poder olhar para frente em vez de olhar para trás. Mas esse é um ponto muito importante do momento presente e que eu acho que, inclusive, a sociedade tinha que ir para cima agora e falar, olha, não quero mais um PAC, eu quero, sei lá, um PACA. Um programa de adaptação, ou, enfim, de fato, né? Uma coisa que gere resiliência, não que nos tire resiliência. Os outros dois pontos são natureza, por razões óbvias. A gente tem, infelizmente, ainda no país uma parcela, né, que eu não reputo ser tão grande assim, mas de pessoas que ainda acham que você tem que desmatar para desenvolver, ou, enfim, que destruir natureza traz valor para alguém, deve trazer para alguns, né, mas tem um custo social enorme. E essa, eu acho que é uma pactuação que a gente tem que fazer. A gente tem uma super, eu acho que oportunidade agora de, sabe, passar borracha nesse histórico de um embate tão danoso e que, enfim, não faz sentido nenhum. E, por fim, de uma lista que pode ser enorme também, eu acho que tem uma questão de comunicação pública real, né? A gente está vendo aí as pessoas que têm suas casas, né, que foram atingidas, muitas com medo de sair. Tenho certeza que vidas foram perdidas porque as pessoas não confiavam em quem estava vindo lá buscá-las, né? Não queriam perder suas posses. E, ao mesmo tempo, não sabiam para onde, sei lá, não tinham confiança nesse processo. Eu acho que aqui, mano, tem um papel, claro, tem comunicação, se a gente parar para pensar, né, tem instrumentos para se fazer comunicação pública pelo próprio governo e tal, mas aqui eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito forte como sociedade civil para ajudar todo mundo a fazer gestão de risco, né, do mais rico ao mais pobre, pensando aqui que... Sim, episódios trágicos como esse, em qualquer lugar do mundo, vão ter problemas de segurança, uma vez que eles acontecem. Vai ter pilhagem, vai ter... Enfim, eu não estou normalizando, isso não é aceitável. Mas que as pessoas precisam entender que o risco daquela situação, né, coloca, enfim, numa situação de muita vulnerabilidade. Precisa pensar em como é que a gente lida com essa situação. Eu não acho que o governo tenha a capacidade de fazer isso.
E até entender, caso haja, né, um enchente, para onde que você tem que ir, esse tipo de... Quando a gente pensa, sei lá, em filme japonês, tem lá as crianças treinando como agir em caso de terremoto, né? A gente não consegue ter a comunicação básica, mesmo no momento da crise, né? Para onde você tem que ir, enfim. Agora, esse ano é um ano eleitoral de eleições municipais.
Sim.
Diante desse contexto, qual é o tipo de avaliação que o eleitor precisa fazer em relação a prefeitos e vereadores, se ele deseja políticos com uma visão de cidades mais resilientes e adaptadas?
Essa pergunta é maravilhosa e eu estou animada, porque saíram alguns dados da pesquisa Quest outro dia mostrando que 99% dos entrevistados associaram essas enchentes à mudança do clima. Então, eu quero crer que ninguém mais precisa ser convencido, né? Por outro lado, todo mundo tem que se proteger. E as eleições municipais, eu acho que vão ser assim, uma oportunidade tremenda, né, para esse teste de fogo aos políticos. E aí, de direita, de esquerda, de centro, liberal, conservador, vai ter que todo mundo falar, né? E aí, pensando aqui mais no Livres, eu acho que vai ser de suma importância, que para os eleitores, né, também, olhando, né, para os potenciais candidatos, eu acho que um negacionista... Né? O filtro do negacionista vai dessa vez ser fundamental. Eu acho que dois, do populismo, porque a gente sabe que esse tipo de tragédia também gera muita atitude, né, assim, que falsamente benevolente. Acho que tem que ter um cuidado com isso. Propostas muito de botar o selinho verde no peito e falar: agora eu sou o cara mais ambientalista da parada, quero ver. E aí o meu terceiro ponto é justamente isso: propostas, né? Porque muito, entre aspas, fácil falar que não, eu vou ser o vereador que vai lutar lá por mais recursos para essa agenda. Mas depois chega lá e vai fazer o quê? Projeto de dia da árvore, de dia do não sei o quê. Não vai usar realmente um capital político, é óbvio, né? Estamos no Brasil. Mas eu acho que aqui entra essa seara de, durante o período das campanhas, a gente ter a oportunidade de perguntar: que proposta você tem na mesa? Qual é o seu compromisso? Né? O seu compromisso é aumentar, por exemplo, recursos públicos para algo dessa natureza? Ou não, e numa outra dimensão, do tipo... enfim, trabalhar com algumas soluções mais específicas? Enfim, poder de fato, ser cobrado, né? A gente poder ter coisas bem, bem visíveis e exigíveis dessa turma.
O que são propostas liberais de adaptação climática a nível municipal?
Eu acho que a gente não fez essa conversa ainda. Eu estava até pensando aqui agora, enquanto eu respondi a tua pergunta anterior. Acho que a gente não fez. E, na verdade, eu não sei quem fez. Estou pensando mundo afora, né? Como é um assunto, adaptação, ou ela é infraestrutura em geral, ou ela está mais ligada a medidas... enfim, de natureza, soluções baseadas na natureza, parece tudo muito concreto, parece que não mexe muito na seara da liberdade, né? Uhum. Mas provavelmente não é bem isso. Eu acho que é uma super oportunidade da gente pensar, da gente ver, assim, num caso como o Rio Grande do Sul, né? O que pode aumentar a resiliência sem comprometer a liberdade, ou aumentar a resiliência e a liberdade ao mesmo tempo, e fazer essa classificação.
Muito bom, já temos aqui um gancho para uma próxima conversa para a gente aprofundar propostas liberais para a resiliência climática. Nathalie, muito obrigado por essa conversa.
Obrigada, continuemos.
É isso, se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e continue acompanhando, até o próximo Livres Entrevista.